Podcast BMJ.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da BMJ. Eu sou Érico Oyama, consultor de análise política, e nesse episódio vamos falar das estratégias do presidente Lula na tentativa de melhorar seus índices de popularidade, dos debates em curso relacionados à regulamentação da reforma tributária sobre o consumo e das últimas movimentações relacionadas às eleições municipais. Nesta edição, temos como convidados Gabriela Rosa, consultora do time de jurídico tributário da BMJ. Tudo bem, Gabi?
Tudo bom, Érico. Pessoal, bom estar aqui de volta.
E o Nicolas Borges, líder técnico do Núcleo de Inteligência e Análise Política da BMJ, UNIAP. Seja bem-vindo, Nicolas.
Oi, Érico. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
Bom, vou começar o papo justamente com o Nicolas, porque no começo dessa semana, segunda-feira, o presidente Lula fez a primeira reunião ministerial geral e fez um alerta geral, chamou a atenção de todos os ministros, com a determinação de que todos eles devem empregar ou tentar implementar uma agenda positiva no país, falando bem das ações do governo ao longo do primeiro ano, e também tentando rodar o Brasil o máximo possível, tentando focar as atenções do governo federal aqui na agenda doméstica. Nicolas, queria ouvir sua avaliação, se faz sentido esse entendimento do presidente Lula de que melhorar a imagem do governo precisa de uma força-tarefa dos ministros, ou se essa melhora na avaliação vai muito além de meras falas do time ministerial.
Perfeito, Érico. Bom, para além da questão das eleições municipais que acontecem em outubro deste ano, que de fato já geraria uma certa preocupação do governo federal na tentativa de alavancar os seus aliados nas principais cidades brasileiras, de acordo com as estratégias dos partidos da base, que podem se diferenciar a depender de qual sigla nós estamos falando, existe, na minha opinião, uma preocupação muito maior como fundo dessa convocação da reunião do presidente Lula, como o que o governo vem avaliando desde os últimos meses do ano passado. E que preocupação é essa do governo? Ao longo do primeiro ano do governo Lula, a prioridade foi retomar alguns programas sociais que eram prioritários e carro-chefes do Partido dos Trabalhadores, como Minha Casa Minha Vida, retomou o programa do Mais Médicos, conseguiu, né, trazer como uma pauta o aumento do Bolsa Família e lançou outros programas no âmbito de transferência de renda, ou que de uma certa forma melhora o poder de compra, o poder aquisitivo da população brasileira, alguns programas que eram cruciais, como o Desenrola, que negociava, que estava débitos da população brasileira de diferentes segmentos. Teve o Desenrola do FIES, né, que também renegociou o financiamento estudantil para algumas pessoas. Só que, apesar desse grande esforço do governo no âmbito socioeconômico, né, nessa questão de políticas de transferência de renda e políticas que geram um impacto no poder aquisitivo dos brasileiros, isso não foi atrelado com a percepção da população sobre o governo de forma positiva. O que eu quero dizer com isso? Em 2023, a gente observou que a popularidade do presidente Lula ficou estável. Ela nem cresceu muito e nem diminuiu muito. O que é bastante preocupante para o governo, porque essa série de medidas que foram adotadas ao longo do primeiro ano não surtiram efeito na opinião pública, né? Então, apesar do ritmo econômico do ano passado ter sido um ritmo econômico superior ao dos anos anteriores, parece que a população ainda não teve esse feeling, ou a população não condiciona essa melhoria exclusivamente ao poder executivo. Então, o que é que o presidente Lula está tentando fazer nesse momento é isso: centralizar essas melhoras do crescimento econômico, essa série de políticas socioeconômicas, como uma pauta propositiva do governo, e até o momento o governo não tem recebido os bônus e os louros de tudo isso que vem acontecendo.
E, Nicolas, algumas análises dão conta de que a agenda internacional do presidente Lula no primeiro ano foi muito extensa, mais de uma dezena de viagens internacionais, e faltou um pouco o olhar interno, a avaliação do presidente é que ele precisava reposicionar o Brasil no cenário internacional. Você entende que esta série de viagens, de alguma forma, pode ter impactado os números de avaliação do presidente Lula?
Principalmente dentre a classe política, Érico. Porque, né, se a gente for parar para contar as viagens internacionais que o presidente Lula teve ao longo do último ano, somariam quase 2 meses. Né? Então, existia um apelo ali da classe política para um foco muito maior nas questões domésticas, mas quando a gente analisa o impacto dessa participação mais ativa nas relações internacionais pelo presidente Lula, impacto negativo não está necessariamente vinculado com o presidente viajar tanto. O principal impacto, né, a principal percepção negativa da população em assuntos das relações internacionais versam sobre o posicionamento e falas sensíveis do presidente Lula sobre algumas questões que são mais palpáveis para a grande maioria do eleitor brasileiro ou para outros segmentos. Então, a partir do momento em que, por exemplo, Nicolás Maduro aparece no Brasil e o Lula tenta reimpor a narrativa sobre as acusações contra o regime democrático lá na Venezuela, quando ele tenta contrapor alguns desses discursos que são bastante caros, principalmente para a atual oposição, a gente vê que isso vai afetando mais e mais a popularidade do governo, principalmente em outras áreas estratégicas. Nas últimas pesquisas de opinião, o que a gente observou também é que nessa leva de estabilidade, né, o que acende ainda mais o alerta do governo é que a impopularidade do governo cresceu, né? Tudo bem que dentro da margem, mas cresceu 2-3 pontos percentuais entre o eleitorado evangélico, fruto, mais uma vez, né, dessa matéria palpável das relações internacionais, que foi o discurso do presidente Lula sobre o conflito Israel-Hamas. Então, a percepção no cenário internacional ela está muito mais restrita a essas percepções mais palpáveis por parte da população.
Sim. Você citou o foco do presidente Lula nas eleições municipais e um dos impactos que a gente observa com relação à queda na avaliação do governo federal é que as informações de bastidores são que o presidente Lula deu uma ordem no Palácio do Planalto de que as eleições municipais devem passar a ser uma das preocupações centrais só nos meses mais à frente, só quando os motores estiverem de fato mais aquecidos, ou seja, lá para julho, em agosto, quando os partidos baterem o martelo com relação às candidaturas. As convenções partidárias terminam no dia 5 de agosto. Dia 5 de agosto, portanto, os partidos necessariamente precisam definir seus candidatos. E o PT, pelas sinalizações do próprio presidente Lula, traçou como estratégia principal conseguir manter a presidência da República nas eleições de 2026. Por que que eu digo isso? Porque o Lula traçou uma estratégia interna no PT de que as candidaturas que o governo vai apoiar precisam ser muito assertivas, precisam ser muito competitivas. Isso explica o fato de, pela primeira vez em muitos anos, o PT não ter um candidato na capital paulista, em São Paulo, para poder apoiar o Guilherme Boulos, o candidato do PSOL. Isso se repete em algumas vitórias capitais, no Rio, por exemplo, tudo leva a crer que o Lula vai apoiar a candidatura do atual prefeito, Eduardo Paes, que é do Rio de Janeiro. E, para além disso, dos apoios que o Lula pretende conceder nas eleições, ele vive o desafio de trazer um mínimo de coesão entre os ministros dele, entre a base aliada, nas principais cidades do Brasil. Na própria cidade de São Paulo, um exemplo, já é quase certo que o vice Geraldo Alckmin, que é do PSB, vai apoiar a candidatura da deputada federal Tabata Amaral, que vai concorrer como candidata, e outros ministros vão apoiar outros candidatos. Simone Tebet, por exemplo, do Ministério do Planejamento, deve apoiar o atual prefeito Ricardo Nunes, que é colega de partido, o MDB. Outros exemplos recentes também que a gente teve que trazem certa dor de cabeça para o presidente Lula. Na cidade de Belém, que é muito estratégica para a agenda do governo, porque vai sediar a COP em 2025, o Lula tentou costurar uma candidatura única na centro-esquerda. Só que o aliado dele no estado, o governador Helder Barbalho, do MDB, recentemente anunciou a pré-candidatura, o apoio dele ao seu secretário de Cidadania, Daniel Igor Normando, o que tende a dividir os votos de centro-esquerda, uma vez que o Lula vai apoiar a candidatura do atual prefeito Edmilson Rodrigues, que é do PSOL. Mas, como eu disse no início da minha fala, diante dessas preocupações mais urgentes relacionadas à popularidade do governo federal, essas costuras relacionadas às eleições municipais vão ser postergadas. O que vem sendo postergado por enquanto também são discussões formais da reforma tributária no Congresso. Por quê? Porque o que a gente observa até agora são frentes parlamentares formulando textos próprios sobre a regulamentação da reforma tributária, mas que existe uma dúvida se essas proposições têm algum caráter de formalidade. Por isso que eu quero chamar aqui para a conversa a Gabriela Rosa. Gabi, o que, que a gente tem de cenário atualmente? Muitas discussões em curso, mas a Câmara, de fato, que vai definir os textos da regulamentação junto ao Executivo ainda não começaram esses debates. Em que pé que a gente está nesse momento, dia 21 de março de 2024, que é quando a gente grava esse podcast?
Bom, Érico, a gente tem duas principais frentes acontecendo para tratar sobre a reforma tributária, sobretudo sua regulamentação, tratando sobre o consumo. A gente tem a frente do Ministério da Fazenda, aquela frente que seria a mais esperada, que estava conduzindo a discussão já havia um tempo, que é por meio do Programa de Assessoramento Técnico de Regulamentação da Reforma Tributária, que criou 19 grupos técnicos e que estava trabalhando a portas fechadas e bem cautelosas, inclusive, a discussão da elaboração dos anteprojetos que seriam apresentados, que serão apresentados pelo Poder Executivo. Dos prazos que eles estavam trabalhando, havia inicialmente a previsão de que na segunda-feira agora, no dia 25, seria a conclusão dos grupos técnicos e aí teria o envio à comissão de sistematização liderada pelo Bernard Api para que ele fizesse o trabalho de análise desses anteprojetos elaborados e só aí ele encaminhasse para o Haddad e para o Lula para que eles fechassem os elementos políticos necessários ao encaminhamento dessas propostas de lei complementares, que poderiam ser de 1 até 3 propostas, até mesmo 4 a gente já ouviu falar, mas o importante é que deveria ter instituição do IBS, da CBS, uma instituição do seletivo e outros muitos assuntos que poderiam ser tratados. Até aí é o que tinha na mesa. No entanto, a gente tem uma segunda frente avançando que bagunçou um pouco esse processo, mas tornou ele também mais dinâmico. A gente teve a formação de uma coalizão de frentes parlamentares para contribuírem com a discussão desse processo de regulamentação. Essas frentes parlamentares são muitas e não cabe aqui a gente citá-las individualmente, mas a gente pode citar, digamos, alguns nomes mais de maior destaque, como a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, a Frente Parlamentar Agropecuária, de Serviços, Comércio, Serviços e Turismo, que são algumas frentes que estão liderando esse processo, mas tem muitas outras, como eu comentei. Essa coalizão de frentes, ela também formou grupos técnicos, que no caso foram 20 lá, que seriam uma espécie de espelho daquilo que seria feito no Ministério da Fazenda. Ela vem fruto de uma insatisfação até natural. Os parlamentares e os técnicos e a comunidade política e também o setor produtivo estavam observando uma falta de transparência muito grande nessa discussão no Ministério da Fazenda. E não poderia ser diferente. A preocupação do Ministério da Fazenda é evitar que tenha vazamento de informação. Então a estratégia deles foi limitar ao máximo o compartilhamento de informação. Isso gerou um desagrado, de tal forma que essa coalizão começou a trazer propostas de sua própria autoria. Entre as iniciativas deles, baseia-se basicamente na criação desses grupos técnicos que fazem reuniões periodicamente, e também eles começaram a fazer seminários abertos na Câmara, na qual eles abriam como é que estava o andar dessa discussão. Como fruto desse trabalho, eles chegaram em 3 textos até o momento, que já chegaram a ser disponibilizados, 2 já chegaram a ser protocolados. O imposto seletivo, o tratamento para reequilíbrio econômico dos contratos e do regime específico de tributação sobre combustíveis. Esses 2 primeiros já foram protocolados, já têm autoria, inclusive já foram registrados, e esse terceiro ele foi apenas disponibilizado. Teve todo um processo muito mais transparente, eles fizeram eventos coletivos, fizeram seminários transmitidos, então foi outro tipo de passo. Qual era esse movimento das frentes? Era contribuir tecnicamente? Sim, mas também era pressionar politicamente o Ministério da Fazenda. em primeiro sentido, de que eles cumprissem os prazos, eles não deixassem de enviar as reformas, as propostas de regulamentação, para que eles incluíssem também outros stakeholders nessa discussão, que não apenas aqueles envolvendo a administração pública direta, e que eles ouvissem, de alguma forma, os anseios do setor produtivo que estava tentando contribuir com algo além do que só o subsídio técnico, mas poder ter voz e poder, de fato, participar desse processo de elaboração. Essa pressão aconteceu. Em que pé a gente percebe essa pressão acontecendo? Pelo avanço do calendário do PAT-RTC. Eu relatei agora há pouco que os prazos não eram aqueles que a gente está vendo hoje. Os prazos eram pelo menos umas 2 semanas a mais do que de fato vai acontecer. O que está realmente acontecendo? Os grupos técnicos do Ministério da Fazenda tiveram que ter mais celeridade. Os anteprojetos já estão com o Bernapi, ele já está analisando. E a perspectiva dele é entregar para o Haddad, para o Lula, na semana que vem, para que eles finalizem esse processo de análise até a semana que vem. Ou seja, para eles poderem dizer que entregaram ainda em março e não deixaram para abril. Pode ser que eles não consigam fazer isso, mas a expectativa é essa. Isso é promessa do G20. Haddad falou isso na mesa de G20. Isso é o nível da pressão que essas frentes parlamentares conseguiram provocar. Elas conseguiram fazer o Haddad se comprometer na frente de lideranças políticas e diplomáticas de vários países. Então, de fato, eles conseguiram aí uma marca. Agora, tecnicamente, será que eles conseguiram chegar onde eles esperavam? Eu não vou entrar no mérito da discussão técnica nesse momento, até para a gente poder trocar essa ideia, mas a minha primeira ponderação seria, para ficar a reflexão, será que o mérito técnico conseguiu ser atingido quando eu envio 2 proposições que são talvez os assuntos menos polêmicos, eu vou chamar menos quentes, da discussão da regulamentação da reforma tributária? Porque o imposto seletivo é uma coisa que todo mundo quer saber, mas o próprio Ministério falou que não é tão urgente porque não tem um prazo tão forte para que o imposto seletivo comece a valer. Então, o que todo mundo quer saber é do IBS e da CBS. Então, o fato deles não estarem falando tanto do IBS e da CBS ainda, também já é uma forma de se refletir. Será que eles chegaram onde eles queriam tecnicamente?
E, Gabi, com relação aos passos regimentais que a regulamentação vai passar na Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira já deu algum indício se pretende instalar uma comissão especial ou um grupo de trabalho que é tão usado na presidência dele?
A gente tem alguns passos atrás, né, que a gente tem que observar. O primeiro ponto que a gente teve que ver nesse movimento é se ele sequer ia receber os projetos de lei complementar que foram enviados. Começou um argumento que tem muita natureza política, decorrente de uma interpretação da consultoria legislativa, de que teria um vício de iniciativa a proposta vir dos parlamentares, do poder legislativo, em regulamentar o texto da reforma tributária. Essa interpretação, ela tem seu valor, mas ela vem de um lugar que é sujeito à discussão, porque o texto constitucional da reforma não alterou o dispositivo que fala da competência privativa do Poder Executivo e não colocou expressamente que caberá ao Poder Executivo a fazer essa regulamentação. O que ela fez foi dizer que no prazo de 180 dias o Poder Executivo enviará. Os projetos de lei complementares são previstos naquela reforma. Ele enviar ou ele não enviar é uma questão que, inclusive, não tem nenhuma punição. Mas a verdade é que ele não diz que só o Poder Executivo pode tratar sobre essa matéria. E eu gosto sempre de lembrar, a gente está falando de impostos de natureza subnacional, principalmente o IBS. É natural que o Poder Legislativo iniciasse essa discussão, foi o que aconteceu quando a gente observa o passado do ICMS. Então não tem nenhuma estranheza tão técnica assim em ver esse movimento vindo do Legislativo. O primeiro aceno do Lira foi registrar os PLPs. Agora a gente tem o PLP 29 do Imposto Seletivo e o PLP 33, ambos de 2024, sobre reequilíbrio econômico dos contratos. O fato deles estarem registrados e não terem sido devolvidos é um aceno, sem precisar colocar em palavras, de que o Lira vai receber esses projetos de lei. Ele poderia ter descartado essa discussão com essa alegação já de pronto. Então esse é um primeiro aspecto regimental para a gente ter em mente. Outro aspecto, agora o futuro dessa discussão. Uma das coisas que o Lira já falou é que a regulamentação da reforma tributária terá múltiplos relatores. Ele colocou essa informação e eu acho ela muito interessante para a gente refletir. Vem de um lugar que a gente já falou no passado. O Lira quer sucessores, o Lira quer formar uma base de parceiros no Congresso forte, com protagonismo bom, e ele acredita que a reforma tributária é um bom instrumento para isso. O Agnaldo Ribeiro não é, historicamente, o seu parceiro político, embora seja da mesma legenda. É natural que o Lira não queira usar esse episódio para dar mais poder e influência para o Agnaldo Ribeiro. E é justamente por meio de múltiplos relatores que ele consegue fazer isso. Isso também é uma forma que ele tem de assegurar a sua ingerência no processo político da regulamentação da reforma. Se ele não conseguir ter o trânsito que ele espera com o relator, ele pode passar os interesses dele para outros e assim navegar politicamente na discussão. O formato que ele deve seguir, existe uma tendência de que ele siga por meio de grupos de trabalho, porque é uma forma não regimental, ele consegue colocar quantos e quem ele quiser nesse grupo, ele consegue ultrapassar uma série de barreiras temporais e formais do regimento para conseguir dar celeridade à tramitação. Então seria a forma que ele tem mais ingerência. Se ele escolhe vários relatores, ele pode inclusive lançar mão de vários grupos de trabalho. Ou ele poderia também ter um grupo de trabalho com diferentes relatores para diferentes matérias. Porque, como eu falei, grupo de trabalho não tem previsão regimental, ele pode fazer o que ele quiser. Então, nesse aspecto, ele está muito numa posição positiva, assim como no passado teve a comissão mista, que também foi feito o que quiseram na tramitação da reforma tributária. Então, a liberdade é muito grande para o Lira e ele deve usar desse instrumento no futuro, certamente.
Gabi, como você bem pontuou, o Lira vai tentar usar o máximo possível a regulamentação da reforma tributária para se fortalecer politicamente, já que o mandato dele se encaminha para o fim. A gente está em março, mas no ano que vem o mandato dele termina, dia 31 de janeiro. Ele quer fazer o sucessor na presidência, até para continuar com um poderio, uma capilaridade política ali na Câmara dos Deputados. Nesse sentido, o grupo de trabalho, como você disse, vai muito bem, né? Não existe nem previsão regimental e você não é obrigado a respeitar proporcionalidade partidária, nem o número de postos, né, de cadeiras no grupo de trabalho, não precisa respeitar essa proporcionalidade. E outro teor de aspecto político sobre essas discussões residem nessas frentes parlamentares que se organizaram para fazer elaborar propostas. Há 15 dias eu estive num evento promovido pela Frente Parlamentar de Serviços para discutir um imposto seletivo sobre alimentos, né? A cesta básica que vai ter impostos reduzidos. E os debates se concentraram principalmente nessa parte política. Predominantemente havia ali a presença de parlamentares de centro-direita e muitas críticas ao desejo do governo de privilegiar na cesta básica a alimentação considerada mais saudável, né, em natura. Muitas críticas no sentido de que você tirar alguns alimentos com concentração de açúcares, tal como biscoito e até achocolatados, vão prejudicar, na visão desses parlamentares, as famílias de baixa renda, porque trariam uma elitização. Não era um debate técnico, era primordialmente ali de natureza política, mas é um senso de oportunidade que esses parlamentares encontram para conseguir se fortalecer politicamente e tecer críticas ao governo. Agora, Nicolas, eu queria te trazer de volta para a conversa, porque um ponto no qual o governo poderia explorar, porque foi uma vitória econômica e política no primeiro ano, foi justamente aprovar o texto principal da reforma tributária sobre o consumo. Só que eu observo, não sei se você concorda, que o governo tem um apoio meio que envergonhado e tímido à reforma, né? Parece que a pauta econômica conta com o apoio do governo, mas ele não faz um anúncio muito grande disso, porque, via de regra, essa pauta reformista econômica tem uma associação quase que natural à ala política mais de centro-direita. Você acha que o governo poderia ter explorado melhor essas vitórias político-econômicas no primeiro ano, ou faz bem tentar explorar mais a pauta social?
Perfeito, Érico. Você trouxe um ponto muito interessante, porque, de fato, esse é um problema atrelado com o objetivo da reunião ministerial no início dessa semana, que versa sobre a comunicação do governo. E algo engraçado que aconteceu nessa reunião foi que o ministro Rui Costa, ele foi o encarregado para, né, detalhar nessa reunião que estava sendo televisionada, os canais oficiais do governo. O ministro Rui Costa, ele foi o responsável por detalhar o que o governo fez ao longo desse período. Só que o Rui Costa, ele recebeu um bilhetinho do vice-presidente Alckmin que dizia o seguinte: fale com mais ânimo. O Rui Costa até riu desse puxão de orelha vindo do Alckmin, né, que é uma pessoa super serena. Olha só que engraçado. Né, pedindo para ele falar com mais entusiasmo sobre o que o governo tinha feito. E por que eu trouxe esse exemplo prático? O governo, ele tem, de fato, pecado na comunicação sobre essas ações, né? Existe uma certa pressão dentro da Secretaria de Comunicação do Paulo Pimenta para que, né, seja um trabalho muito mais ativo, um trabalho que consiga engajar, né, um trabalho que consiga alcançar outros públicos para além desses tradicionais do Partido dos Trabalhadores, que é o que a gente sabe, né? O Lula, ele consegue falar para os fiéis do PT, mas está tendo essa dificuldade de se comunicar com essa parcela da população que vai muito além deste nicho da esquerda, né? Então, isso é, de fato, uma falha da comunicação do governo. O ministro Paulo Pimenta já está sob pressão, inclusive, da vice-primeira-dama, da Janja, que recentemente também compartilhou um vídeo que não foi gravado pela Secretaria de Comunicação, mas que mostrava uma outra pegada de né, como transmitir uma mensagem nas redes sociais. E quando a gente para analisar, a BMJ, inclusive, fez um levantamento desses recentemente, através do BMJ Digital, que dizia que a esquerda e a direita brasileira, elas têm estratégias e posicionamentos muito diferentes nas redes sociais. As redes sociais são um ambiente praticamente dominado pela esquerda, pela direita, desculpa, porque a esquerda não consegue se adaptar até o momento, ou chegou muito tarde nas redes sociais e ainda tem essa comunicação muito retroativa, uma comunicação ainda engessada. E a direita não, a direita, além de dominar as redes sociais, eles utilizam de estratégias como vídeos curtos, vídeos parece que são gravados de forma amadora, né, falando diretamente ali com a população. Então, a percepção para alguns apoiadores do Lula é que esse outro momento das redes sociais força o governo a repensar a sua comunicação e, claro, né, explorar muito bem a questão da reforma tributária. Quem nunca ouviu ou reclamou que o Brasil tem vários impostos, a gente seria um país mais desenvolvido se tivesse menos impostos, né? Então, querendo ou não, é uma pauta que traria muito apelo social se as pessoas entendessem que, de fato, o que foi aprovado ali no Congresso Nacional é algo que impacta diretamente, mas houve, né, está havendo essa falha de comunicação por parte do governo federal.
Uma coisa muito legal nessa reflexão que o Nicolas trouxe é que, por um lado, o governo está tendo muita dificuldade de levantar a bandeira dos ganhos da reforma tributária, até em termos de complexidade, transparência, que um grande aspecto do discurso do Bernabé desde sempre foi que o IVA é um imposto cidadão. Você vai saber o que você está pagando, quanto você está pagando, e você vai poder cobrar os seus governantes. Isso tem muita sinergia com um discurso que poderia, de fato, ser utilizado por esse governo. No entanto, por essas dificuldades de comunicação, quem está usando, de fato, o discurso da reforma tributária é a oposição para bater na tecla de que esse vai ser o maior IVA que se tem notícia em comparação com outros países, né? Que a gente está falando de um IVA de acima de 25%, talvez chegando a 30%. E até assim, eu vejo que a oposição já até calibrou um pouco o discurso. Antes era a reforma do Lula, viram que não dava certo usar esse argumento. Então estão indo nesse argumento do IVA. Então eles estão testando e sentindo o público e ganhando essa marca em cima da reforma tributária. O que é interessante é, poxa, por que ninguém do governo pegou, sentou e falou: e quanto é a nossa carga hoje? Pauta esse processo. A gente já viu, né, em processos educativos de reformas da Previdência no passado, ou administrativas que tiveram, esse argumento, né? De números, vamos contrapor um número com o outro. É, faltou esse estudo do governo para dizer assim, qual é a nossa carga tributária hoje? Será que ela não é a maior do mundo hoje? Tem declarações do Bernard Pivot falando, a nossa carga tributária hoje é muito maior do que qualquer IVA que existe. E é claro, eu como tributarista tenho um dever técnico de dizer, carga tributária global não é a carga tributária setorial. Cada setor tem uma carga efetiva e cada um tem que olhar. De fato, alguns setores vão ter elevação da carga tributária e muita. Outros não, outros vão ter uma redução da carga tributária. Mas quando a gente coloca em miúdos essa discussão, ela fica muito mais rica. Quando a gente coloca genericamente o valor do IVA, empobrece a discussão também.
Ainda nesse campo de comunicação, o que a gente observa, quem segue o presidente Lula nas redes, seja no X, que é o antigo Twitter, no Instagram ou em outras redes, é que os conteúdos lá postados são muito estruturados, né? Falta uma espontaneidade que o Nicolas citou. Um exemplo disso veio nessa semana, e postaram o presidente Lula fazendo exercícios, fazendo um Cooper ali no quintal, no jardim do Palácio da Alvorada. Foi muito bem gravado, estruturado, com uma legenda legal, mas o que a Janja fez com esse conteúdo? Talvez tentando mandar um recado de forma direta ou indireta para o Paulo Pimenta. Postou um meme do Lula correndo no cenário do Mario Bros, que para os mais novos é um personagem da Nintendo, que tinha jogo de videogame, tem ainda na verdade, e também é desenho animado. Num linguajar muito mais leve, informal, que é o que acaba vingando no TikTok com o público mais jovem. A direita sabe fazer isso muito melhor, tanto é que o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu se eleger lá em 2018 só com 7 segundos de TV. No campo da esquerda, quem fazia isso muito bem era o deputado André Janones, que teve que se recolher da cena pública depois de algumas denúncias relacionadas ao gabinete dele, pagamento de pessoas que trabalhavam para ele. Para além disso, o que a gente tem muitas queixas com relação ao presidente Lula também é que ele não se modernizou mesmo em termos de comunicação, de usar o WhatsApp ou o Telegram. Ele ainda é do telefone ou precisam acionar algum ministro para chegar a ele. A classe política não se sente contemplada. Isso traz muitas dificuldades. Trazendo um outro exemplo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente lembra da polêmica do Campos Neto, que é presidente do Banco Central, e teve muitas críticas porque ele ainda continuava num grupo de WhatsApp de ministros do Bolsonaro, mas para mostrar que a dinâmica das conversas com o presidente anterior era muito mais alinhada às novas tecnologias. Quem do governo tem uma postura mais ágil de apagar incêndio e se colocar à disposição dos parlamentares quando necessário é o Fernando Haddad, que a gente tanto falou aqui nesse podcast. Então eu queria trazer a Gabi para a conversa aqui para questionar justamente sobre esse ponto. O ministro Fernando Haddad decidiu postergar as discussões sobre a reforma tributária relacionada à tributação de lucros e dividendos. Por quê? Por qual motivo? Porque o executivo ainda não chegou no consenso sobre esse texto, ou estrategicamente o Haddad quer focar as atenções na regulamentação da reforma tributária sobre o consumo, Gabi?
Essa questão ela é interessante porque eu vou te dizer como uma boa advogada que sou, depende. Não vou dizer que, de fato, ele, de pensamento próprio, pensou eu vou concentrar na reforma do consumo, tampouco que não há, que há, de fato, um consenso em relação a dividendos. Então é um pouco dos dois. Existe uma ausência de discurso único em relação ao conteúdo exato da reforma da renda. Existe um trabalho que está sendo feito em relação às peculiaridades de cada aspecto dessa reforma. Por exemplo, existe um pano de fundo que a gente não conversa muito, mas que é muito necessário se refletir, que é o fato de que o Brasil assumiu uma série de compromissos no âmbito da OCDE há alguns anos, que impõem que a gente adote uma alíquota mínima efetiva para todos os produtos e serviços e para todas as atividades a nível da renda de 15%. Então isso seria uma faceta de que seria muito importante na reforma tributária. E aí a gente tem a questão da tributação de lucros e dividendos, que é uma bandeira que é levantada há muito tempo e que foi politicamente alçada como a principal espinha dorsal da discussão da reforma sobre a renda. No entanto, se a gente for olhar em termos de prioridade de compromissos internacionais, até que seria prioritário atender esse compromisso da OCDE. mas aí tem esse peso político de dividendos. Mas o ponto mais importante em relação a esse recuo é que nenhuma dessas duas frentes é popular, seja nos parlamentares ou seja no setor produtivo. Uma grande diferença desse momento que a gente está vivendo em relação ao ano passado é que é mais difícil para o governo aprovar suas pautas, de qualquer natureza, seja ela social ou econômica. No entanto, as pautas que o governo conseguiu aprovar de natureza econômica no ano passado, elas eram mais populares. Ou até, se não fossem mais populares, desagradavam agentes muito específicos da economia. Enquanto, quando a gente se debruça sobre tributação mínima e dividendos, desagrada a vasta maioria do setor produtivo e desagrada a vasta maioria dos parlamentares também. Existe um consenso de que o Brasil tem que melhorar a nossa tributação e que dividendos de alguma forma vai ter que ser tributado, mas os parlamentares não têm consenso de quantidade, nem de método, de como isso vai ser feito, nem de quando isso vai começar. Então é um assunto muito espinhoso ainda no Congresso. E o próprio Haddad já teve algumas derrotas no passado para entender que ele tem que vir aos poucos se ele quiser, de fato, levar todos os elementos importantes na reforma. E na reforma da renda tem pouca coisa que ele pode abrir mão que, de fato, faça diferença no cenário desse governo. Então, considerando uma tentativa de buscar maior arrecadação, ou ele vai com tudo ou ele não vai. Porque se ele recuar muito, ele não vai conseguir realmente arrecadar muito mais e vai perder muita popularidade. Mexer em tributação sobre a renda é aquela coisa que, de fato, tem um impacto em popularidade imediata. E se não vem com impacto econômico imediato, não se calibra. E aí vira um desequilíbrio muito complicado politicamente. Então eu acho que ele está pesando tudo isso, não só a dificuldade de consenso interno, mas ele está pensando, se eu mandar, eu aprovo. E aí o peso de ter que cumprir uma previsão de prazo constitucional fica muito pequeno. Eu consigo encontrar algum subterfúgio mandando uma parte muito pouco relevante para o governo do que seria a reforma da renda, para dizer que cumpriu o prazo constitucional e garantir essa liberalidade. E para o resto do conteúdo que seria realmente importante da reforma da renda, eu também não perdi, porque eu não tentei. Então, nesse ponto, eu acho que é nessa direção. Ele achou que não ia ganhar, então talvez não quis queimar esse cartucho.
Muito bem, a gente está chegando ao fim desse episódio, mas antes de finalizar, eu queria trazer dois destaques aqui para a gente manter no radar, porque podem ter impacto nos planos do governo para conseguir melhorar seus números relacionados à aprovação. Na sexta-feira, dia 22 de março, será divulgado um relatório relacionado às contas públicas e daí a gente vai ter uma ideia melhor se o governo vai precisar fazer um contingenciamento para cumprir o que exige o novo arcabouço fiscal ou se as contas públicas estão sob controle. Se um contingenciamento for necessário, seria na casa de 29, 30 bilhões de reais, o que atrapalha bastante os planos do governo de realizar uma série de obras, uma série de ações para melhorar a popularidade. Os números de arrecadação de janeiro e fevereiro foram recordes, o que nos faz crer que provavelmente essa revisão das contas públicas pode ficar para um segundo momento. Outro ponto para a gente prestar atenção bastante também é a decisão do presidente Lula sobre o projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados nessa semana, que trata de novas regras para saidinhas em feriados em relação aos detentos. É uma pauta que causa muita mobilização, muita atenção da população e, a depender da decisão do presidente Lula, pode ter um impacto aí na sua popularidade. Queria agradecer a presença do Nicolas Borges, nosso líder técnico do Núcleo de Inteligência e Análise Política da BMJ, UNIAP, e também a presença da Gabriela Rosa, nossa consultora do time de Jurídico Tributário, que comentaram os temas principais da semana. Eu agradeço você, ouvinte, que chegou até aqui no podcast e até uma próxima oportunidade.